Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o violinista Luiz Paulo Dourado Freire. Ele é aluno do bacharelado em música aqui da UFRGS e atua como professor no Instituto Popular de Arte e Educação, o IPDAI, na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Paralelamente, tem tido experiências como músico convidado em orquestras e se apresentado em diferentes formações de câmara. Bom dia, Luiz Paulo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Eu estou muito feliz em estar participando aqui desse programa. Acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje.
Luiz, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música.
Então, minha iniciação musical é bastante interessante. Meus pais são músicos. Meu pai é clarinetista, minha mãe ela estudou piano bastante tempo, quando nova. É até engraçado que eles se conheceram em Montenegro, aqui pertinho. Meu pai é de Brasília e minha mãe é uruguaia, ela é da fronteira. E
berço musical total, então.
Sim, exatamente. Então foi bem interessante, assim, que os dois se conheceram em um cenário bem, digamos, inesperado, né? Uma situação bem inesperada. Mas aí já foi tudo de uma vez só, que logo depois que eles se casaram, já eles se mudaram para os Estados Unidos para fazer o mestrado e o doutorado. Aí, no caso, eu e meu irmão, nós éramos pequenos quando a gente foi para lá. Então foi muito legal que a gente teve uma oportunidade bem, bem bacana lá. Que lá na universidade, onde estávamos estudando, a gente morava em East Lansing, em Michigan. Era muito legal que lá tinha um projeto de musicalização infantil muito bacana. E o professor diretor, o meu pai estudou com ele. Então ele foi convidado para trabalhar no projeto. Então foi muito legal, assim, que despertou esse interesse aí do meu pai em trabalhar com criança. Então a gente teve uma oportunidade muito legal, assim, de poder fazer a musicalização. E depois, quando o meu pai ele acabou o doutorado, nós viemos, a gente voltou para o Brasil, no caso, para Brasília, né? Onde a gente morava. Então foi muito legal, assim, que a gente voltou, eu devia ter uns 4 anos, a gente voltou em 2000. Então foi... E o legal é que meu pai ele voltou, no caso, porque ele foi chamado para ser professor lá da UNB, de clarinete. Ele tinha passado no concurso quando eu estava lá nos Estados Unidos ainda. Aí, quando ele voltou, ele foi chamado. Aí, foi muito legal que meu pai, ele teve a ideia de fazer um projeto de musicalização infantil na UNB, nos moldes semelhantes aos que tinha lá nos Estados Unidos. Então, ele criou o projeto MPC, que é o Projeto Música para Crianças. E aí foi crescendo numa proporção que hoje... Os dois prédios da música que tem lá, eles quase que não dão conta, assim, né? Tem uma lista de espera de quase 1.000 crianças. Então, todo ano, assim, entra muita gente, cada vez crescendo mais. É muito legal. Ano passado fez 15 anos o projeto. E foi legal que teve um concerto muito bonito. Agora já tem 2 orquestras infantis. Tem várias turmas de musicalização, de pré-instrumental. Isso foi muito bacana, que mais ou menos ao mesmo tempo... Olha como as coisas elas funcionam, né? Uma professora, ela estava começando a trabalhar com o Suzuki lá em Brasília. Aí juntou tudo, aí foi muito legal que eu fiz parte, acho, da primeira turma de violino Suzuki, aí daquela professora, quando eu tinha 6 para 7 anos.
E bem, teu pai toca clarinete e os dois filhos foram para as cordas, né? Como é que tu escolheu o violino? Se foi uma escolha tua, enfim.
Exatamente. Na verdade, eu só falei até agora do meu irmão mais velho, mas tem um mais novo também. Então, foi bem interessante. Na verdade, eu fui o primeiro a iniciar. Meu irmão, ele chegou a começar, o meu irmão mais velho começou na flauta doce. Aí, quando eu comecei no violino, eu até hoje não lembro direito, assim, né? O meu pai fala que um dia ele chegou e perguntou, o que você quer tocar? Aí, eu falei violino. Mas até os 10 anos, na verdade, meu sonho era tocar trompete. Acho que eles agradecem que eu não escolhi o trompete, senão... Mas então, de toda forma, quando eu comecei no violino, que nem eu comentei, foi a maneira tão, digamos, lúdica, era tão, digamos, a brincadeira, assim, que deu muito certo. Inclusive, depois de mim, o meu irmão mais novo, ele começou no violino também, mas aí ele era muito agitado, Aí colocaram ele no instrumento, porque ele não mexia muito, aí, então ele começou a tocar cello. Aí hoje ele tá tocando cello até hoje, ele acabou de... A semana passada ele foi aprovado no vestibular lá da UFMG, em Minas Gerais, e ele tá começando lá agora, no bacharelado. Aí quando eu tinha 10 anos, eu comecei a fazer aula com uma professora que foi, assim, um marco pra mim, assim, realmente ela mudou a minha trajetória, chamada Mariana Salles. Ela foi um grande nome lá em Brasília, claro, ela tá viva ainda, mas ela mora no Rio agora. Ela foi um grande nome, que ela foi professora há muitos anos lá da Escola de Música, e o pai dela foi um dos grandes violinistas brasileiros do século passado. Ele tem várias composições, é para violino, inclusive para violino solo, que são peças importantes, sim, pro repertório violinístico brasileiro. Então eu tive sorte que eu comecei a usar com ela, e ela era totalmente o oposto aí do Suzuki que eu estava acostumado, né? Era bem tradicional, assim, que nem fala aqui, bem Caxias, né? E foi muito importante, assim. Então, com ela eu fiz todos os métodos, assim, fiz muito repertório, fiz muita coisa, estudei quase 5 anos com ela. Então, foi muito interessante, assim. E que nem eu comentei, eu até hoje eu lembro a minha primeira aula com ela, quando eu tinha 10 anos, que eu cheguei e ela perguntou, Luiz Paulo, me diz, você quer, eu vou tocar violino para ser profissional ou você quer tocar por hobby? Aí eu lembro que eu falei assim, eu falei, não, eu quero ser profissional.
Bem, Luiz Paulo, tu agora és aluno da graduação em música aqui da URGS, mas tu começaste o teu curso ainda lá na Universidade de Brasília. Enfim, conta um pouquinho dessa história, o que que te trouxe a Porto Alegre?
Ah, ok. Ah, essa história é muito bacana. Então, aí, depois que essa minha professora ela se mudou para o Rio, eu comecei a fazer aula com a professora lá da UNB, lá da Universidade de Brasília, que é uma professora búlgara chamada Nadia Nedjalkova, que ela também foi excelente para mim, aprendi muito, muito com ela. Então, quando eu comecei a fazer aula com ela, foi muito legal, assim, porque eu comecei um ano antes da faculdade, aí quando eu entrei, foi legal que eu já entrei num pique, assim, sabe? Então, foi muito bom. Eu fiz aula com ela, no total, acho que de quase 3 anos. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, ela e o marido dela, eles são búlgaros, e eles iam tirar um semestre sabático. Então, eu ficar... Na verdade, tem um pouco mais, eu ficar acho que uns 8 meses fora. Então, eu ia ficar 8 meses essa sem aula, porque como a minha outra professora já tinha ido embora, e ela ia tá fora também, e lá em Brasília não é um lugar, que aqui como Porto Alegre ou São Paulo, que tem muitos professores de violino, lá é um pouco mais reduzido esse número. Então, eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Aí... Coincidentemente, mais ou menos nessa época, o professor Fred, ele foi lá em Brasília para participar de um festival, de um encontro Suzuki que teve. Por mais que o Fred ele não seja um professor Suzuki, ele já ia lá em Brasília há muitos anos. Eu conheço o Fred desde que eu tinha 8 anos de idade, eu acho. Então, enfim, já conheci ele há muitos anos.
Professor aí, Fred Gerling, isso. Só para dar nome e sobrenome, né?
Ah, sim, exatamente.
Que é o teu professor hoje de violino aqui na URGS.
Isso mesmo, exatamente. Então, foi muito legal, assim, que mais ou menos, olha só como as coisas funcionam, né? Então, mais ou menos, nessa época eu encontrei com o Fred, lá em Brasília. Aí eu conversando, ele falou, por que você não tira esse semestre que você vai estar sem aula de violino? Você tenta fazer uma boa habilidade, né? Não, na verdade, eu que cheguei com essa ideia para ele, mas eu perguntei, Fred, como é que funciona a mobilidade e tudo? Ele falou, você pode, vou tentar fazer, acho que vai ser muito legal. Aí eu fui lá, preparei tudo, aí deu tudo certo. Então, aí foi, tá fazendo mais ou menos 3 anos agora, foi mais ou menos essa época, assim, as primeiras semanas de março que eu cheguei aqui em Porto Alegre. Aí também foi outra reviravolta, assim, né? Que de toda forma eu tava vindo, mas só pra passar um ano de mobilidade, que é o prazo máximo.
Eu ia dizer, essa mobilidade. Tá estendida,
né?
Aí,
estendida, né? Exatamente. Então, quando eu vim pra passar um ano. Mas eu gostei tanto, assim, e o Fred foi uma pessoa incrível pra mim, assim, até hoje, assim, é um grande exemplo, assim, uma pessoa que eu admiro muito, tanto a pessoa dele, como professor, como violinista, como profissional. Então, foi, assim, incrível pra mim. É que eu lembro desde da primeira aula, quando eu cheguei aqui, que a gente começou a trabalhar. E até foi um momento legal, assim. Quando eu cheguei, eu tava no semestre que eu tinha que fazer o meu recital de meio de curso. Então, foi aquele negócio de chegar e preparar 3 meses um recital inteiro. E foi aquele intensivão e foi muito legal, assim. Aí quando acabou esse ano, eu já tava tão estabilizado aqui. Ao mesmo tempo, eu já tinha começado a tocar com um monte de orquestra e tocar em coisa também. Eu tava fazendo bastante cachuca com a Unicinos naquela época. Então, aí eu pensei, acho que eu vou acabar o curso aqui. Aí eu tentei fazer a transferência, mas por alguma razão a UFRGS naquele ano ela não abriu a transferência para música. Então eu fiz o vestibular. Aí...
Ah, era muita vontade de ficar lá, mesmo.
Era
assim.
Muita vontade, inclusive. E o vestibular aqui é bem difícil, é bem diferente do lado de Brasília. Então eu tive que, mesma coisa, pegar, fazer um cursinho ali, ao mesmo tempo fazer cursinho com faculdade, mas foi barra pesada, assim. Eu nunca imaginei que iria passar, né? Fazer cursinho com faculdade, mas aí deu tudo certo, eu passei, entrei.
Agora tu já tá te encaminhando pra conclusão do teu curso.
Exatamente.
Esse semestre ainda.
Isso, exatamente, esse semestre. Eu consegui aproveitar várias cadeiras que eu tinha feito lá em Brasília, então eu vou acabar o curso aqui ele bem mais rápido. Então...
Bom, então a tua experiência aqui dentro da universidade em Porto Alegre tem sido muito boas, né? Imagina se tu te animou tanto a ficar por aqui. Conta um pouquinho como é que foi a adaptação e essa recepção pelo... dentro da universidade, enfim, que tipo de experiências tu tem tido por aqui? Assim?
Ah, aqui foi... Nossa, acho que foi a melhor coisa que me aconteceu esses últimos anos, foi essa mudança, que aqui foi aquela cidade que eu cheguei e desde o começo deu tudo tão certo, assim, foi muito legal mesmo. Eu tenho um tio que mora aqui, aí quando eu cheguei meu semestre eu morei lá com ele. Aí, mas como era um pouquinho longe, era um pouquinho afastado aqui do centro, a partir do meu segundo semestre, eu comecei a morar aqui no centro. Aí ficou muito mais fácil até de fazer as coisas, que ficava mais fácil aí de sair para tocar em lugares diferentes e também para as próprias aulas, assim. Então, aí já comecei a conhecer um monte de gente, né? Você que conhece bastantes músicos, você sabe que também, mesma coisa, né? Todo músico está sempre interagindo, conhecendo, tocando para lá e para cá. Então, isso foi muito legal. E aqui na UFRGS, eu gostei muito do curso. Gostei muito mesmo, assim, o curso ele combinou muito comigo. É uma experiência muito bacana que eu tive, foi um semestre que eu fui monitor do professor Dimitri Servo. Foi muito legal, assim, que o professor Dimitri também é outra pessoa que eu admiro muito, eu fiz todas as percepções com ele. E foi muito legal, assim, foi um professor excelente que eu tive, foi um grande exemplo para mim também. Inclusive, eu já toquei várias peças dele também, que ele passou para tocar com um grupo de câmara.
Bem, Luiz Paulo, tu trouxeste aqui pra gente ouvir gravações de obras do Tchaikovsky, Bach, Paganini. Enfim, em termos de repertório, quais são os teus principais interesses, assim, o que te diz mais respeito, assim?
Ah, legal. Em questão de repertório, desde sempre, desde que eu era bem mais... bem novinho, assim, eu sempre eu conhecer tudo. Então, eu lembro que eu passava férias, assim, que eu colocava lá no IMSLP, é um site de partituras em domínio público. Eu entrava lá no catálogo deles, colocava violino e escutando tudo. Então, foi legal, assim, que eu conheci muita coisa desde novo, e eu sempre fui fazendo uma listinha... Do que eu gostava, por mais que fosse muito difícil para tocar na época, eu sempre fui fazendo essa listinha. Então foi legal que quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ficar mais um pouco, digamos, mais consistente tecnicamente no instrumento, então foi legal que comecei a aprender aquelas peças que eu sempre quis tocar. Então foi legal que no meu restauro de admiro de curso, quando eu cheguei e fiz a suíte italiana do Stravinsky, que é uma peça que eu adorava, assim, que eu sempre tive vontade de tocar. Então eu gosto... Então, além do repertório tradicional, assim, eu diria que eu tenho muita preferência pela música do século XX. Eu gosto muito, assim, da música do século XX. Mas... em questões acadêmicas, eu ainda tenho estudado bastante o repertório romântico, que é o repertório mais padrão, assim, que a gente acaba tocando mais. Então, essas peças que eu trouxe, todas elas eu trabalhei com o Fred, o Bach, a Sonata 3 em Dó Maior, eu fiz com ele, que aqui a gente tem uma prova de fuga, mas eu toquei a sonata inteira. Eu foi um desafio, quando ele me passou e foi super legal. O Paganini, o Tchaikovsky, eu fiz ele na minha prova de concerto ano passado, que também a gente tem que tocar um concerto romântico. Eu fiz outros durante o curso, mas o concerto que a gente escolheu para fazer a prova foi o Tchaikovsky, que também é uma grande obra, né? Aquela obra que a gente tem sempre o sonho de tocar, né? E foi muito bacana ter a oportunidade de tocar ela aqui. E o Paganini, eu preparei ele, que tem gente que digamos, prefere o Paganini como estudo, como uma coisa técnica, mas eu acho que ele tem muitos elementos melódicos e musicais expressivos que se pode explorar. Então eu escolhi estudar esse Paganini para explorar esses aspectos. Acho que foi muito bacana.
ouvimos o Capricho número 20 de Paganini, na interpretação do violinista Luiz Paulo Freire, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Luiz Paulo, uma experiência importante, assim, paralelamente à tua formação no violino, tem sido a docência já, né? Agora tu é professor da Escola de Música do Instituto Popular de Arte e Educação, o IPDAI, ali na Lomba do Pinheiro. Enfim, fala um pouquinho como é que tem sido essa experiência ali e como é que é o Luiz Paulo professor, né? Um pouco também, talvez ainda incorporando as lições do teu pai, que tanto se dedica, né, assim, também ao ensino.
Ah,
ou não, ou é negação do...
E aqueles caras, inspiração, amor, com certeza. Eu achei muito legal essa oportunidade que eu tô tendo de trabalhar ali no IPDAI. Primeiro que é um instituto maravilhoso, muito legal, a infraestrutura, todos os professores, o corpo docente lá é muito... Todo mundo é muito... Eu acho uma coisa que me chama, assim, que eu gosto muito de lá, é um sentimento de comunidade familiar, sabe? Vou tantos alunos entre eles e o próprio grupo dos professores, todo mundo é muito... Se dava muito bem aquele que todo mundo se dedica junto para fazer uma coisa maior, assim, sabe, ao conhecimento. Isso que é uma coisa que é muito legal. Acaba que eu já cheguei a ver em algumas... Acontece, sim, às vezes em diferentes escolas de música, de repente vou dar proposta, cada professor vai trabalhar muito diferente. E é legal quando você encontra um lugar onde todos procuram fazer junto, interagirem com os outros para fazer um ensino legal para os alunos. Então, eu acho muito legal mesmo, vou trabalhar lá. E o Luiz Paulo, professor, é engraçado que às vezes eu me reparo, incorporando vários dos meus mestres, assim, né? De pessoas que me inspiraram, que eu aprendi muito. Por exemplo, o meu pai, o professor Fred, a professora Marina, até o próprio professor Dimitri mesmo. Eu gostei muito das aulas dele, aquilo me inspirou muito. Então, sempre que eu vou ensinar, principalmente a parte teórica, a parte rítmica, a parte de solfejo também, eu lembro muito do meu pai e do professor Dimitri, que foram os professores que me ensinaram toda na teoria. E principalmente lá, eu tenho uma relação muito boa com os alunos, eu acho muito legal, assim.
Qual é o perfil dos alunos lá?
Então, o perfil lá é bem variado, é bem variado, mas lá, lá também tem muitos alunos. É que por mais que o IPDAI ele seja uma ONG, alguns aspectos ela funciona também como projeto social. Então, tem muitos alunos que vêm de uma realidade mais humilde, mais carente. E o que eu acho bacana é que lá tem uma infraestrutura que a gente consegue emprestar os instrumentos para os alunos. Então, muitos alunos, eles não têm condição de comprar o instrumento, mas eles conseguem pegar um instrumento prestado. Claro, depois que já tem um tempinho de aula, existe todo um contrato de comodato do instrumento e tudo, mas é legal que a gente tenha essa estrutura de poder oferecer um instrumento. É legal que eles estudam, assim, muito. Eu acho legal que tudo que a gente passa, inclusive agora mês passado nós tivemos um seminário e os alunos, sim, eu tinha aluno que acordava 6 horas da manhã para tocar e tinha que mandar ele dormir, porque se deixasse ficava tocando até meia-noite. Então é legal quando você vê que se com o aluno, ele fica fascinado com o instrumento,
assim,
muita vontade. Então, isso para o professor é excelente, né? Que o professor ele já chega, o aluno ele já estava com vontade, aí você vai passando, semana seguinte já chega melhor ainda. Então, isso é muito legal mesmo. E IPDAI realmente é um lugar incrível, assim. Eu tô aproveitando muito a experiência que eu tô tendo lá.
São crianças?
Então, lá tem de todas as idades. Digamos, até mais ou menos a 18 ou 20 anos. A mais de 20 anos são alguns poucos que tem só. Geralmente os alunos começam ali com aproximadamente entre 6 e 8 anos que eles começam. Aí eles já começam juntamente com a aula de instrumento, com a aula de canto, que isso é fantástico para eles aprendem muito na aula de canto. E um pouco depois eles começam a aula de teoria. Então é legal que eles fazem as três aulas ao mesmo tempo, em dias diferentes da semana. E é legal que com isso eles já vão criando todo um conhecimento É geral, assim, que não fica aquela coisa específica só do instrumento. Eles começam a conhecer aí da própria voz, aí do canto, aí com isso já vai aprimorando o ouvido e isso já vai também trazendo a base que depois, para trabalhar o solfejo, né? Na aula de teoria, eles trabalham ritmo, trabalham bastante ritmo, mas também já os princípios de leitura de partitura, de como as notas elas se organizam. Os alunos mais adiantados já começam a ver um pouquinho de tonalidade, harmonia. Então, realmente, os alunos, sim, são incríveis, é um lugar incrível também, muito bacana.
E em termos de repertório, o que tu trabalha com eles é o violino voltado para a música de concerto?
Sim, isso mesmo. Então, eu sempre procuro, ao mesmo tempo que a gente trabalha os fundamentos técnicos do instrumento, ou seja, como segurar o arco, como segurar o violino, a postura e tudo, então, ao mesmo tempo que eu trabalho esses aspectos, eu também procuro trabalhar algumas peças, que no caso seriam umas peças, digamos, aí do folclore, tanto brasileiro quanto o folclore alemão, que seriam várias músicas, por exemplo... Até do próprio método Suzuki, algumas das primeiras músicas elas são do folclore alemão. Por mais que eu não trabalhe o método Suzuki propriamente dito, algumas músicas elas acabam aparecendo em vários métodos por serem do folclore. Então eu pego alguma dessas músicas e ao mesmo tempo eu sempre acho importante o aluno ele tocar o que ele está escutando. Então tem alunos que escutam muita música erudita que eles querem tocar, eu quero tocar aquela música, professor. Aí já teve aluno que me pediu para tocar barra, essas coisas. Eu acho muito legal, né? Por mais que às vezes seja um pouco difícil, a gente vai trabalhando aos poucos, às vezes a gente faz uma redução um pouco mais facilitada, uma coisa, mas eu acho importante o aluno ele sempre trabalhar esses três aspectos, um pouco o aspecto técnico, aí o aspecto ele do repertório, aí pra ele também ir começando a conhecer o repertório, como é que o violino soa, aquele repertório. E aí, o terceiro aspecto, eu acho importante ele tocar o que ele tá escutando. Então, alguns alunos adolescentes que eu tenho, eles chegam querendo tocar aquela música aí da Beyoncé, aquela música do Jorge Mateus, aquela música que eles estão escutando. Eu acho importante eu tocar isso também.
Agora, como é que foi isso na tua formação em termos de repertório? Porque... Enfim, tu falaste, né, sempre da tua formação dentro da tradição da música de concerto, mas eu já te vi com violino na roda de choro. E
exatamente.
Como é que chegamos aí?
Ah, sim. Então, isso de novo é graças aos meus pais também. O meu pai, ele sempre tocou muito choro no clarinete. É sempre, muito, muito, inclusive lá nos Estados Unidos, ele fez uma apresentação lá que ele levou... O quinteto O Sujeito a Guincho, aqui de São Paulo, e o Paulo Sérgio fizeram um concerto lá nos Estados Unidos, que o pessoal aplaudiu de pé, assim, eles nunca tinham visto aquele negócio tão envolvente assim, ainda mais aí nos sopros, principalmente na clarineta e na flauta, pelo menos aqui no Brasil, quase todo mundo toca choro também, sabe? E aqui pode tocar muito erudito, mas se colocar na roda de choro, eles sabem alguma, sabe? Então aqui no Brasil é muito forte o choro aí no clarinete, E na flauta, no saxofone. Mas o meu pai, principalmente, ele sempre tocou muito choro. E lá em Brasília é muito forte o choro. E aqui lá tem a escola de choro Rafael Rabelo, que é muito forte. O diretor é o Reco do Bandolim. É que o próprio Rafael Rabelo, ele morou lá. O próprio Hamilton de Holanda, ele cresceu lá. O Valdir Azevedo morou lá também. Então lá tem... É engraçado que às vezes a gente pensa que choro é só o Rio de Janeiro, mas Brasília também tem um centro muito forte, assim como Porto Alegre também é, tem muitos grandes chorões aqui em Porto Alegre. Então lá eu sempre frequentei as rodas, assim, no começo eu só assistindo, e depois algumas vezes eu comecei a tocar, me aventurar um pouquinho. O meu pai sempre achou importante que eu e meus irmãos a gente aprendesse um instrumento erudito e um popular, então quando eu tinha uns 10 anos eu comecei a aprender cavaquinho. Então ele me colocou, e aquela na escola... E aquela escola de choro, eu comecei a aprender o cavaquinho aos pouquinhos e aí fui tocando também com o pessoal. O meu outro irmão aprendeu violão, meu outro irmão aprendeu pandeiro. Então em casa a gente fazia a roda de choro lá, aí cada um no instrumento e meu pai fazia o solo no clarinete. Então isso foi muito legal, sim. Então o choro eu sempre escutei, eu sempre gostei muito. Mas isso foi interessante também. Eu realmente comecei a tocar no violino quando eu vim pra cá. Lá em Brasília, quando eu estava começando a tocar, eu me mudei para cá. Então, lá eu não cheguei aí tanto no violino. Mas é quando eu cheguei aqui, eu conheci o pessoal do Santander, o Elias, o Matias, o pessoal. Eles são incríveis, são super músicos, super legais, super professores também, sabem muito, aprendi muito com eles. Então eu comecei a frequentar o Santander e foi uma experiência incrível, assim, de realmente a gente conseguir tá tocando o violino ali. Eu escuto muito o Krasik e o Hetz, e que são dois violinistas que tocam esse repertório no violino, e é muito bacana, então eu me inspiro muito neles, assim.
ouvimos um trecho do primeiro movimento do Concerto para Violino em Ré Maior, de Tchaikovsky, com Luiz Paulo Freire no violino e Lígia Moreno ao piano. O Luiz Paulo é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Luiz Paulo, para encaminhar o encerramento aqui, tu tá te direcionando para o final do curso, já tá com recital marcado, né?
Sim, exatamente.
Enfim, queria que tu falasse um pouco, já divulgando, convidando os ouvintes para o teu recital de fim de curso, e o que, que tu tá pretendendo aí, quais são as cenas dos próximos capítulos aí, pós-formatura, quais são as tuas ideias.
Legal. Então, eu já fazendo a divulgação, meu recital de formatura está marcado para o dia 8 de julho, no ATC, às 4 horas.
ATC, o Auditório Tasso Corrêa.
Isso, exatamente, obrigado,
Senhor
Ana.
Dos Passos 248.
Isso, perfeito. E para esse recital eu estou preparando algumas obras, então vai ter Tartini, Sansan, Villa-Lobos e Wieniawski, estou preparando algumas obras, então acho que vai ser muito legal, quem vai estar no piano vai ser o Eduardo Knob, então vai ser um dia muito especial, eu vou gostar muito de ver todos lá. E já contando também, os próximos capítulos estão... acho que já estão se abrindo, mas ainda vão ser escritos, né? Então, eu formando agora em julho, eu ainda tô realmente ainda pensando o que vou fazer, né? É que quando a gente forma aquele negócio, aí o leque abre, né? A gente tem que escolher. Eu cheguei a já conversar com vários professores aqui no Brasil. Eu conheço muito os professores em São Paulo. Mas talvez até o final do ano eu fique por aqui. Talvez até o final do ano acho que eu fique por aqui. Porque, claro, eu ainda penso ainda em aproveitar algumas coisas mais aqui em Porto Alegre e também, principalmente, no mercado que eu estou participando, com as coisas que eu estou tocando, até os próprios professores aqui, mesmo eu formando, eu acho que ainda daria para fazer acho que mais projetos juntos, sabe? Acho que seria muito interessante. Então, os próximos capítulos, eles vão ser também uma experiência nova para mim também. Acho que vai ser muito legal, assim, tudo que eu vou estar fazendo. Então, se der certo, a gente vai estar se vendo de novo por aqui, tudo isso.
Mas então, ficam os ouvintes convidados para o recital de fim de curso, dia 8 de julho. Tu já sabe o horário?
Sim, às 4 horas, é um domingo.
Às 4 horas da tarde, domingo, no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da URGS. Luiz Paulo, te agradeço muito pela presença aqui no programa. Sucesso aí na finalização do curso e nas cenas dos próximos capítulos.
Muito obrigado, Ana, muito obrigado.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.